Olá, tudo bem? Na semana em que se comemora o Dia do Trabalhador, o nosso podcast vai falar sobre algumas das mudanças mais marcantes no mercado profissional brasileiro nos últimos anos. Uma delas é o surgimento das plataformas digitais e dos aplicativos, que hoje empregam milhões de brasileiros. Vamos falar da reforma trabalhista de 2017 e das modificações que ela trouxe na legislação, e de muito mais. Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama. Eu converso com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Mário Rodarte, e com a professora de Direito do Trabalho, também da UFMG, Daniela Muradas. Acompanhe alguns trechos da nossa conversa. Mário, eu queria começar perguntando para você uma questão que a mim me deixa um pouco em dúvida, vamos dizer assim. A gente está passando agora com a menor taxa de desemprego da história recente do Brasil. No entanto, os índices de informalidade são cada vez mais altos. Como é que a gente lida com essa contradição de muita gente trabalhando, mas muita gente trabalhando de forma informal?
Então, realmente eu acho que nós estamos vivendo um momento único, se não único, raro, assim, dos últimos 30 anos, né? Desde que a Constituição foi estabelecida e ela veio garantir alguns direitos a mais, né, para os trabalhadores naquele momento lá de 88. A partir de então, o mercado de trabalho meio que descreveu, se a gente fosse fazer um gráfico, né, um Mzinho, sabe? Em que houve uma saída de uma situação de quase pleno emprego, né? Passou-se a década de 90 toda com reestruturação produtiva, eu acho que algumas políticas macroeconômicas ruins, aí chegamos entre 2002 e 2003 com taxas de desemprego muito recordes, né? Alguns lugares 30%, chegando a isso ponto. Depois a gente passou meio que uma década e pouquinho de recuperação do mercado de trabalho, né? Chegando em 2014, 2015, próximo de novo do pleno emprego. A partir daí, nós tivemos ascensão, piora, precarização do trabalho, né? Não só aumento do desemprego, precarização, diminuição da renda, né? Aumento da jornada de trabalho e tal. E isso teve um cume, seria 2021. Sabe? Uhum. Até bem próximo do nosso, né, horizonte temporal. Né? Eu acho que foi uma conciliação de más políticas econômicas com a pandemia, e aí chegamos a um ponto assim, realmente muito crítico. E a partir de então, o mercado de trabalho melhorou bastante, sabe? Uhum. Melhorou muito, inclusive, essa questão do pleno emprego. Uhum. Né? Só que o pleno emprego não quer dizer que para todos está 100%. Eu acho que é um momento de desafio, de debate, né? Porque a gente ainda vê algumas coisas realmente desencontradas, né? Igual essa questão do aumento da informalidade. Na verdade, o que a gente, se a gente for utilizar, ter como parâmetro 2021, não houve tanto aumento da informalidade, da flexibilidade, porque houve uma manutenção do número de trabalhadores com carteira, né, no setor público, estatutários com carteira do setor público, né. Também houve um aumento da formalidade de empregadores, né, a gente também tem esse outro lado, né, flexível, porém formal, porque paga impostos, né, previdência e tal, né. Mas ainda não é, não diríamos que estaríamos no melhor ponto da formalização.
Vamos entrar agora na área do direito aí, que nós tivemos em 2017 a reforma trabalhista, né? Acho que foi um marco nessa trajetória. Tem muita gente que diz que houve uma série de perdas de direitos para os trabalhadores. E quem justifica a reforma trabalhista diz que há uma maior empregabilidade, há uma questão de menos conflitos na justiça do trabalho. Como é que você vê, partindo desse ponto aí da reforma trabalhista até hoje, como é que nós caminhamos aí? Na área do direito, claro.
Bom, em primeiro lugar, o direito vê uma diferença entre ocupação e emprego. Ocupação é quando o trabalhador se dedica a uma atividade laborativa que lhe acessa a renda, mas pode ser uma posição que não tem uma proteção social. Uhum. E quando a gente fala em índices de quase pleno emprego, na verdade, nós estamos falando de quase plena ocupação. Uhum. Porque o número de carteiras de trabalho assinado embora tenha sido incrementado, não foi incrementado do ponto de vista do acréscimo da própria população economicamente ativa. Então, a gente tem uma preocupação em melhoria da proteção social desses trabalhadores, muitos que são empreendedores por conta própria, né, que desenvolvem atividade como microempreendedores individuais e outras atividades e outras formas de integração no sistema econômico que não têm proteção social. E a reforma trabalhista compareceu nisso como marcos legais de flexibilização das relações de trabalho. Ela trouxe novidades como trabalho intermitente, em que se trabalha com uma jornada de trabalho hiperflexível, a própria exigência do trabalho é hiperflexível, a possibilidade de ampliação do próprio home office, né? E a hiperflexibilidade em bancos de horas dessalarizou várias parcelas e isso impôs reflexos do ponto de vista da previdência e da própria de outros direitos e acervos de direitos trabalhistas. Então, de fato, a reforma trabalhista ela fez uma operação do ponto de vista jurídico que propiciou degradar ainda mais as posições de carteira de trabalho assinada no Brasil. Então, isso é uma preocupação para aqueles que têm um olhar social e do ponto de vista do direito, né? Lembrar que nesses dados macroeconômicos nem todos estão juridicamente protegidos e a nossa preocupação é que houve um incremento muito grande desses dados de informalidade e incremento, por exemplo, nas formas de formalização de relações jurídicas, mas que não acessam a proteção social adequada.
Um dos setores que mais mudou nos últimos anos foi justamente o que envolve as plataformas digitais, como os aplicativos e transportes de entregas. O que surgiu como uma possibilidade de complementação de renda do trabalhador, hoje é a ocupação principal de milhões de brasileiros. Vamos ver alguns números desse setor. O rendimento médio mensal dos trabalhadores de aplicativo em 2024 foi de R$ 2.996, 4,2% maior que o de trabalhadores formais, que foi de R$ 2.875. No entanto, eles trabalharam mais, em média 44,8 horas por semana, enquanto os outros trabalhadores trabalharam 39,3 horas em média. O resultado é que o valor por hora pago aos trabalhadores das plataformas é 8,3% menor que para os demais trabalhadores. A informalidade é consideravelmente maior entre os trabalhadores de aplicativo, 71,1% contra 43,8% dos demais. E o número de trabalhadores que contribuem para a Previdência é bem menor, 35,9% contra 61,9% entre os outros trabalhadores.
Márcio, se a gente pegar esses dados aí, entra um pouco no que a Daniela está falando, né? Quer dizer, um aumento da informalidade e uma contribuição menor para a Previdência. Como é que você vê essa questão especificamente nessa área dos aplicativos, que é hoje um, né, vamos dizer assim, a posições bastante divergentes em relação a que futuro seguir por uma coisa que eu acho que não dá para ignorar que ela existe e vai continuar existindo, né?
Sim, é interessante observar que essa nova tecnologia gerou possibilidades de trabalho para pessoas em que, numa outra situação, não poderiam trabalhar. Pensa uma pessoa que tem uma inserção na família do tipo, está cuidando de um filho, né, está cuidando de um idoso e não tem aquele tempo todo da semanal que poderia estar trabalhando como seletista, como por exemplo, né, formal. Então, assim, o trabalho por aplicativo, ele gera essas possibilidades de flexibilidade de um segmento muito interessante da população que agora pode trabalhar, né. Agora, uma outra questão que eu acho que deve ser foco de debate na sociedade, né? É o mau uso que esses aplicativos podem, de certa forma, inserir alguns segmentos dos trabalhadores. Eu estou falando principalmente dos jovens, né? Quando a gente vê essa enorme jornada de trabalho, né? Eu procuro observar o que tem saído de estatísticas, né? O IBGE divulgou a última, foi de 2024, de como vão os trabalhadores jovens de 15 a até 29 anos, né?
E o que que a gente pensa, né? E isso eu acho que é crucial para a gente debater o futuro do Brasil, né? Tipo assim, quando a gente quer saber como a gente trata do nosso futuro, a gente olha como a gente está tratando os jovens, né? E o que eu observo é que essa jornada de trabalho está muito exacerbada, muito alta para trabalhadores de aplicativos de entrega de alimentos, né? De locomoção, tipo Uber mesmo, etc., né? E é por isso que leva esse nome de uberização. E o que a gente observa é o seguinte, que para, se a gente quer um aumento da tecnologia, aumento da produtividade, é muito interessante a gente acompanhar aqueles jovens, o percentual de jovens que conseguem, tipo, estudar e trabalhar, sabe? Ou só estudar. E a gente observa que é 30%, não é muito. Se a gente for pegar aqueles que conseguem trabalhar e estudar, são só 10%, 12%, não mais do que isso. E a gente vê que não é esse o bom caminho. Quando a gente pega, faz um estudo setorizado, né, por famílias de renda mais alta, a gente vê que os jovens de 20, 22 anos, né, até 29 anos, eles conseguem conciliar estudo e trabalho. Então, assim, esses trabalhos de aplicativo muitas vezes não dão condições para essas pessoas fazerem essa boa conexão entre trabalho e escola.
Daniela, eu queria que você entrasse nesse assunto desse outro ponto de vista, que eu acho que também não é fácil, que é a garantia, né, as empregadoras, as grandes plataformas, qual a responsabilidade delas com esse trabalhador que está correndo, que está fazendo, pagando o almoço para ganhar a janta, como é que fica isso? Isso, inclusive, está sendo discutido no mundo todo, né?
Bom, Fernanda, eu te agradeço muito a oportunidade de dizer e desmistificar certos aspectos da legislação brasileira a respeito de trabalho plataformizado. Em primeiro lugar, antes mesmo de grandes plataformas chamadas de unicórnio, né, as grandes plataformas tecnológicas de intermediação de mão de obra se expandirem organicamente no Brasil, a legislação brasileira já previa que a substituição de métodos tradicionais de direção e controle da atividade humana, incluindo as tecnologias de informação, os algoritmos e outras formas, né, de trabalho, inclusive plataformizados, estariam sob a regência da CLT. Então, portanto, existe aí um debate que navega numa premissa equivocada de que no Brasil não existiria legislação de tratamento do trabalhador plataformizado. E mais do que isso, existem debates quiméricos a respeito da liberdade. Ah, ele tem liberdade para ingressar e sair da plataforma. É bem verdade, mas no contrato de emprego também existem fórmulas que permitem prestação de serviço com flexibilidade. Então, isso não é por si só um mecanismo de oposição à presença do emprego. Além disso, eu queria também apresentar essa desmistificação a partir de uma leitura da Divisão Internacional do Trabalho. Essas plataformas, elas são globais, né? Uma tecnologia que foi desenhada no eixo norte, né? Vamos dizer, um eixo norte geopolítico, não o eixo norte apenas só do ponto de vista... Porque tem, por exemplo, empresários do sul, né, global, que fizeram o seu capitalismo digital no eixo norte. Por exemplo, no cenário europeu, e há debates também nos Estados Unidos, essa figura da emprego e proteção, né? Por exemplo, as diretivas da União Europeia e, recentemente, a Organização Internacional do Trabalho, já na reunião do ano passado e nesse ano, elas vão propor parâmetros mínimos do trabalho decente em ambiente digital. Então, se lá dá emprego, se a plataforma é a mesma lá, por que lá dá emprego?
Então, é diferente e aqui não lá dá? E aqui, é diferente lá daqui?
Há uma variação enorme na regulamentação do trabalho em plataformas no mundo, mas existem padrões no mundo, no eixo norte, que estão sendo seguidos. Por exemplo, a proteção em saúde e segurança, patamares mínimos, limitação da jornada, né? E tudo isso no Brasil foi, vamos dizer assim, arrastado por um debate se é livre ou não é livre o trabalho. Uhum. Além do mais, que liberdade é essa? Eu participo de pesquisas com o Grupo de Sociologia do Trabalho da Unicamp em parceria com a UFMG. E lá na Unicamp, o professor Ricardo Antunes tem apontado sistematicamente em suas pesquisas que, não obstante a possibilidade de liberdade de jornada de trabalho, de uma soberania do tempo por parte de trabalhadores autônomos, esses que são trabalhadores plataformizados trabalham em jornadas muito superiores à dos trabalhadores de carteira de trabalho assinada. Mais do que isso, em padrões que a gente via, ou que eram padrões da época da Revolução Industrial. Então, portanto, nós temos que enfrentar o debate com seriedade. Essas plataformas, no caso, por exemplo, dos plataformizados de duas rodas com teleentregas, com entregas de mercadorias, o índice de acidentalidade tem gerado uma questão pública gravíssima, Fernando. Uhum. Né? A ocupação nos setores hospitalares de urgência e emergência por politraumatizados, que depois vão ser assistidos de algum modo, ou pela Previdência, ou pela Assistência Social, mas pelo Estado, isso é muito grave. Então, nós temos que discutir se esse capitalismo digital ele pode ser feito à base da precariedade dos trabalhadores e, mais do que isso, na geração de incrementos de gastos públicos em matéria que é muito sensível para a população e para a sociedade, que é a saúde e a proteção. Além disso, uma sociedade de inválidos é uma sociedade de difícil controle social. Então, a gente que está debatendo, por exemplo, controle de gastos públicos, né, e responsabilidade fiscal, nós temos que olhar para esse tipo de capitalismo e estabelecer peias para esse tipo de capitalismo. Tem que ter limite. E os limites sociais, eles precisam ser enfrentados.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo está no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, e também no YouTube. O título é Mudanças no Mercado de Trabalho. A produção é da Helena Câmara, edição de imagens da Leonora Malar e a edição de áudio do Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. E se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo. Até lá!